Caras senhoras deputadas, senhores deputados, vamos iniciar a segunda ronda. O senhor ministro também tem que sair impreterivelmente às 19 e, portanto, vamos tentar nesta segunda ronda ser ainda mais sintéticos. Sendo certo que vamos iniciar a segunda ronda com o senhor deputado Alfredo Maia, do PCP, portanto já é uma situação que foi previamente abordada e sendo que o senhor ministro também não se opõe, iremos iniciar e depois no final o senhor ministro decide, depois quando tem 34 minutos para responder, gerir o melhor. Muito bem, senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o senhor ministro, o senhor secretário de Estado. Senhor ministro, nós temos assistido a anúncios atrás de anúncios sobre novos equipamentos para as Forças Armadas, mas não se discute quais são em concreto ou se correspondem às necessidades da política de defesa e das próprias Forças Armadas. Por outro lado, mantém-se um conceito estratégico em elaboração há anos. O Sr. Ministro fala para breve, mas também não diz quando, mas sempre ao sabor, cada vez mais ao sabor das decisões das cimeiras da OTAN e do imperialismo norte-americano, não é? Mas não se discute por que razões são estes equipamentos e não outros. A Assembleia da República é posta a calcionar os compromissos a que os governos amarram o país, com consequências para a todos os níveis, incluindo os orçamentais a longo prazo, naturalmente com o povo a pagar a fatura, mas sempre sem discutir as prioridades e sem saber se correspondem às necessidades reais. Eu não sei se incomoda, eu peço desculpa, mas a mim incomoda-me muito.
Está imenso ruído, tem razão, Sr. Deputado. Vamos tentar fazer estas que decorram com maior silêncio possível para também sermos celos. Faz favor, Sr. Deputado.
Também não há esclarecimentos sobre a adequação da formação do pessoal e já agora também das condições de vida, de trabalho e das próprias reformas dos militares que vão utilizar, vão operar esses meios nas missões de defesa da soberania, da independência nacional e do povo. Isto é, Sr. Ministro, quais são as necessidades atuais e qual é a capacidade de recrutamento e de incentivos à permanência do pessoal nas fileiras das Forças Armadas e também quais são as condições para as reformas. E, finalmente, como é que estão as relações com as associações representativas dos militares das Forças Armadas, designadamente na discussão das suas próprias condições, isto é, estas associações estão a participar nestes processos? Muito obrigado.
Tem a palavra. Já terminou? Sim, muito bem, cumpriu o horário. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega, por favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, o Sr. Ministro fez um périplo dos 17 meses de trabalho enquanto Ministro da Defesa. O que é certo é que 2 resoluções, Sr. Ministro, já sabe o que acabou de dizer, aprovadas, os tripulantes de embarcações salva-vidas, que o Sr. Ministro, no último encontro, há cerca de 2 semanas, disse que iam ter 2 reuniões muito importantes, foi o Sr. Secretário de Estado que transmitiu, era para saber se efetivamente está resolvido, vai ser resolvido, ou se podemos dizer aos mergulhadores profissionais e aos tripulantes especiais de embarcação de salva-vidas, se o Governo está a pensar a contemplar a retroatividade desde que o Sr. Ministro concordou há cerca de 18, 19 meses com este subsídio de risco, a força militarizada. Sr. Ministro, também estive na tribuna ao lado do Sr. Ministro e gostei até do discurso do Sr. Ministro no dia do combatente e do ex-combatente. Dizer, Sr. Ministro, gostei, mas também acho que nunca é mais recomendar, que há muito mais para fazer, e os combatentes, ex-combatentes, médico de família, acho que é uma prioridade e, na nossa opinião, deve ser para avançar. Queria-lhe fazer uma pergunta muito objetiva, Sr. Ministro, do que diz respeito ao meu distrito de Leiria. O Sr. Ministro ofereceu drones quando foi logo a seguir à tempestade ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria. Eu precisava de saber efetivamente se ofereceu para ajudar no apoio pós-tempestade e para também aferir das habitações que ficaram danificadas, inclusive também das estradas e vias de comunicação que ficaram intransitáveis. Eu queria mesmo saber se ofereceu e se está registado, se ofereceu ou se colocou à disponibilidade os drones. Dizer-lhe também, Sr. Ministro, também estou preocupado, ou melhor, não estou preocupado, porque acho uma excelente ideia, a CIPO, este Comando Integrado de Prevenção e Operações. Queria deixar-lhe uma recomendação, Sr. Ministro, aqui não será mais de uma preocupação, sendo eleito pelo Distrito de Leiria, estando este CIPO, este
para
comando...
Para terminar, Sr. Deputado, por favor.
E para terminar, no Distrito de Leiria, ANEPS e CNF, AGIF, GNR, estamos em comissão de incêndios e não tem funcionado esta coordenação. Portanto, para terminar, Sr. Ministro, é preciso saber quem coordena e como é que está montado então o plano de ação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Deputado José Lá Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu não resisto, tenho que voltar ao tema do SAFE, porque muitas das vezes lançam-se umas atuardas e insinuações no sentido de que as coisas levam a um procedimento que não é o correto, mas a realidade é que, quando o Sr. Ministro teve aqui a oportunidade de esclarecer na Comissão sobre a criação de uma nova entidade composta pela IGF, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e outras entidades, a realidade é que os meus colegas do Partido Socialista não foram capazes sequer de reconhecer ou comentar essa criação, que até vai no sentido daquilo que era defendido por Vossas Excelências, mas que partia da premissa errada, porque nós nunca fomos, e eu recordo aqui aquilo que foi o requerimento do Partido Socialista para a criação de uma subcomissão a esta defesa, a esta comissão, que no fundo aquilo que fazia era passar um atestado de incompetência à própria Comissão de Defesa Nacional. E eu não posso deixar de comentar... Eu não posso deixar de comentar isto, porque é verdadeiramente importante, Sr. Ministro, e aquilo que deveria ter sido feito era louvar o trabalho do Governo nesta matéria, mas também louvar o trabalho do Governo naquilo que foi a valorização da condição militar, porque a realidade é que nestes dois anos o Governo não se esqueceu e não abandonou quer as Forças Armadas, quer os antigos combatentes, e isso vê-se naquilo que foi o maior aumento combinado de salários, suplementos e de compensação. Porque, na verdade, os recursos humanos e o pessoal, Sr. Ministro, foi a maior fatura e a fatura mais pesada que nós recebemos da herança do Partido Socialista. E chegamos ao valor mais baixo de sempre nas Forças Armadas. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Qual é o Estado hoje em dia, a tendência de estancar e mesmo de recuperar efetivos, como é que estamos ao dia de hoje em termos de retenção e recrutamento de pessoas? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias, Grupo Parlamentar PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tenho, Sr. Ministro, que antes de mais cumprimentá-lo e à equipa ministerial e a todos os colegas que estão aqui, tenho que iniciar esta sessão por dizer que estou solidário, e o Grupo Parlamentar do PS está solidário com o Sr. Ministro em relação ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Por motivos óbvios, eu sei que deve ser embaraçoso e sabemos que não está preso em si, não é pelo Sr. Ministro que não temos ainda o nosso Conselho Estratégico já revisto, e deve ser embaraçoso porque há um ano e quatro meses esteve aqui em comissão a dizer que faltavam poucas semanas para concluir o trabalho. Sabemos efetivamente que foi entregue ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em setembro do ano passado, portanto, a minha primeira palavra é de solidariedade, porque, de facto, percebemos que não é o Sr. Ministro que está a travar isto, mas é um colega seu do Governo que está a travar aquilo que é essencial, porque deste conceito estratégico depende um conjunto de planeamento conceptual que vai ter impacto nas escolhas que temos que fazer. E, portanto, se fosse um documento de sumenos importância, mas não é, é, de facto, o grande documento estratégico para todo o planeamento que temos que fazer, nomeadamente para todos os outros planos que decorrem dele e com o impacto que isso tem. E, portanto, aquilo que pedia, Sr. Ministro, é que dentro do Governo se impusesse, porque sei que a sua vontade é ter este conceito estratégico revisto e que não o conseguiu até agora. Uma segunda questão, muito rapidamente, sobre uma questão que nos toca a todos e que é a preocupação de todos nós e que tem a ver com a questão da atração e da aproximação do jovem das Forças Armadas Portuguesas. É tema também aqui na Comissão de Defesa. Entraram já dois projetos sobre esta matéria, um do PS e outro do Chega. Vai entrar também, sabemos, um do PSD sobre esta matéria. E sabemos também que este é um problema comum a vários países europeus. Basta olhar para os indicadores e o afastamento dos jovens das Forças Armadas, aliás, e da defesa em geral, é uma premissa com a qual estamos a viver há alguns anos. A Bélgica, a Holanda e outros países já adotaram modelos de integração e aproximação mistos e híbridos que, de alguma forma, visam combater esta realidade. E o Partido Socialista fez aqui uma proposta numa ótica séria e rigorosa de dar a oportunidade ao Sr. Ministro de estudar esta matéria e de apresentar, obviamente, aqueles que são os números dos dias de hoje, até porque desde 2022 que não há um estudo. A pergunta que lhe faço é se está disponível para acompanhar este nosso projeto de resolução numa ótica de estudar esta matéria e de ver qual é o caminho que Portugal deve seguir em matéria de recrutamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Correia, do Grupo Parlamentar de Chega. Por favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Defesa Nacional. Cumprimento e agradeço a sua presença nesta audição regimental. Os Estados Unidos da América possuem na Europa um contingente de cerca de 100 mil homens, 67 mil dos quais em permanência espalhados por 37 bases, com o seu comando central instalado em Mons, na Bélgica. O Comissário Europeu de Defesa e do Espaço, Sr. Andrius Kubilius, depois de já ter anunciado em 2025 o chamado Schengen Militar, apresentou em janeiro deste ano a proposta de criação do Conselho de Segurança Europeu com a ideia de criar um exército comum de 100 mil homens na Europa. Para além de levantar sérias questões acerca da soberania dos Estados-membros, há alertas de que este projeto seja uma tentativa de federalização oculta, ou seja, um espaço para a federalização da União Europeia pela via militar. Com a ordem mundial em transformação, essa via parece ser óbvia, a substituição do contingente norte-americano pela formação de um exército europeu supranacional. Senhor Ministro, neste ponto coloco 2 questões. Está o Governo alinhado com esta proposta da Comissão Europeia? E em caso afirmativo, sobre a constituição do Conselho de Segurança Europeu e sobre a sua composição, se com os Ministros da Defesa dos Estados-membros, ou se deve também incluir patentes militares, se concorda com a proposta inicial de 5 países grandes efetivos mais 5 países rotativos, em suma, qual a posição do Governo de Portugal sobre esta matéria? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela capacidade de síntese. Dou a palavra agora Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Oliveira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Gostaria de retomar um tema que já tive a oportunidade de abordar anteriormente, nomeadamente no Orçamento de Estado de 2026, cuja relevância exige atenção, mas sobretudo ação. Falamos de um assunto que cruza segurança, proteção civil e, acima de tudo, a salvaguarda da vida humana no meio aquático. Os dados são preocupantes. Em Portugal, continuamos a registar mortes por afogamento, essencialmente fora da época balnear. Só este ano já lamentamos um número elevado de vítimas mortais e sabemos que a maioria dos incidentes ocorrem em praias não vigiadas. Mas sabemos também algo fundamental. O afogamento é, muitas das vezes, uma situação que é evitável, sendo que a prevenção salva vidas, não tenhamos dúvidas disso. Mas para existir prevenção é necessário aumentar os avisos dos perigos inerentes, implementar campanhas de sensibilização, à semelhança do que se tem realizado com a questão dos incêndios. É necessário aumentar a literacia em meio aquático, mas fundamentalmente é necessário colocar profissionais no terreno, além dos meses de verão. Senhor Ministro, perante esta realidade, o que se impõe é uma mudança de paradigma, investir mais na prevenção do que na reação, podendo passar por 3 dimensões essenciais. Primeiro, avaliar o alargamento da vigilância em zonas costeiras de risco. Segundo, reforçar e valorizar os recursos humanos, garantindo estabilidade, reconhecimento e capacidade operacional. E terceiro, apostar numa estratégia nacional de literacia aquática. Hoje, com mais turismo, mais atividades ligadas ao mar e alterações nos padrões climáticos e sociais, o risco não desaparece com o fim do verão. Pelo contrário, pode intensificar-se. Por isso, deixo uma questão. Perante o aumento das ocorrências graves que têm ocorrido nas praias fora da época balnear, sabemos que o Governo tem vindo a adotar medidas de reforço de vigilância, como, por exemplo, a entrega de mais viaturas ao ISN, mas está o Governo sensível para alargar este plano com mais recursos humanos e mais ações de sensibilização, adotando assim uma prevenção muito mais estruturada e eficaz? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma nota inicial sobre o papel das Forças Armadas em contexto de proteção civil. Eu considero que o facto das Forças Armadas exercerem um papel nesse âmbito não nos deve desviar de que o papel primordial tem que ser das autoridades civis, até porque isso correria o risco. Nós sabemos que as Forças Armadas dão sempre resposta, mas nós não podemos desviar as Forças Armadas daquilo que é o seu papel principal, que é a defesa nacional. A outra questão que eu queria levantar com o Sr. Ministro tem a ver com as declarações que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito inúmeras vezes e voltou a fazê-las recentemente sobre aquilo que é, na opinião dele, a falha dos aliados da NATO em dar resposta aos compromissos ou em dar a assistência que ele julga que os Estados Unidos precisam dos seus aliados, chamamos-lhes até de cobardes. E, recentemente, também declarações do Secretário-Geral da NATO, o Sr. Mark Rutte, corroborando e justificando a desilusão do presidente Donald Trump em relação aos seus aliados europeus. E a questão que eu lhe coloco é se o Sr. Ministro aceita estas acusações, se considera e se aceita que o presidente dos Estados Unidos tem razões de queixa quanto aos seus aliados, e em relação a este aliado em particular, a Portugal, e como é que o Sr. Ministro se posiciona face a estas declarações que temos visto, porque nós sabemos que a verdade é que só uma vez é que o artigo 5º foi invocado, o artigo de autodefesa, e foi pelos Estados Unidos na sequência de um ataque no território dos Estados Unidos. Também sabemos que os Estados Unidos foram recentemente o único país da NATO que ameaçou o território de outro país da NATO, e nós sabemos o que está em causa. O que está em causa é que os aliados da NATO não sigam os Estados Unidos nos seus desígnios militares, que não têm nada a ver com autodefesa, mas que têm a ver com intervenção noutros territórios do mundo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado José Lopes Aleixo. João.
Não tem problema. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O Sr. Ministro há pouco ouviu a falar do campo de tiro de Alter e devo-lhe dizer que concordo consigo, porque a primeira reação, quando ouvimos a notícia, num território com problemas demográficos, com problemas de desenvolvimento económico, poderia ser uma coisa positiva. E razão pela qual eu não estive cá na última audição para lhe fazer esta pergunta. No entanto, o que vemos no terreno e o que ouvimos é cada vez mais preocupante e inquietante. Os 7.500 hectares que estavam previstos e que estão previstos para o campo de tiro eram inicialmente públicos, agora são privados. O que se ouve falar em Alter e na zona é expropriações de terrenos agrícolas produtivos e pessoas e famílias que de um momento para o outro vão perder tudo o que construíram ao longo de uma vida e ao longo de gerações. Como se isso não bastasse, notícia recente, ouvimos o Presidente da Câmara de Monforte dizer agora publicamente que atravessa ali um gasoduto de alta pressão e um desenho que eu tive acesso vê-se o terreno do campo de tiro atravessado por esta linha vermelha que é o gasoduto. Ninguém sabia, ninguém viu, ninguém calculou, ou pelo menos ninguém falou nisso. Isto que parece é que o processo começou torto e teima em não se endireitar. E o pior é que não se consegue perceber se estamos perante inabilidade ou se isto é uma estratégia de ir libertando a informação lentamente para evitar que as pessoas percebam a dimensão real da questão e reajam dessa forma. Por isso, as pessoas vão sabendo de forma avulsa e a verdade é que não podem saber de forma avulsa à medida que as notícias vão saindo. E, aparentemente, também neste momento parece que só o Sr. Ministro e o Presidente da Câmara de Alter é que vêem só benefícios nesta questão. A minha pergunta acaba por ser muito simples, que é o que é que se passa realmente em relação ao campo de tiro de Alter? O que é que as pessoas podem contar? Porque até aqui, vou-lhe ser sincero, e não tenho prazer nenhum em dizer isto, só temos visto ambiguidades, opacidade e alguma desorientação e sinais de que um processo está a ser conduzido, pelo menos de fora, de forma errónea e não muito clara. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Lopes Aleixo. E passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Partido Social, do Grupo do PSD. Não está? Ficaria para o fim. Passamos então ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Mas é do Chega, não pode ser a seguir duas do Chega. Sim. PSD, não. Senhor deputado, esteja à vontade.
Senhora.
Caríssimo deputado, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Senhor Ministro, o Senhor Secretário de Estado e toda a sua equipe. Senhor Ministro, por razões da minha experiência parlamentar, tive a oportunidade em 2020 de participar no processo do estabelecimento do Estatuto do Antigo Combatente e, de facto, foi e é um instrumento de reconhecimento muito importante que o país faz à sua história e àqueles que, abnegadamente, deram o melhor de si na defesa de todos nós. Acontece que, naturalmente, pela própria definição de antigo combatente, o tempo joga contra estas pessoas. São pessoas que, muitas vezes, estão, naturalmente, numa fase da sua vida em que, por razões evidentes e sem dramatismo, os anos que vêm à sua frente são menos do que aqueles que já tiveram a oportunidade de viver, o que significa que a urgência e a celeridade na resposta a estas pessoas, do nosso ponto de vista, exibe uma prioridade fora de qualquer questão. E, neste sentido, eu tive a oportunidade de acolher um pedido do núcleo de combatentes da Ilha Terceira, nos Açores, com 44 pedidos da mais diversa natureza, desde o pedido de cartão de viúva de antigo combatente, para o acesso às benesses no quadro da saúde e todas as outras prerrogativas que o cartão do antigo combatente dá acesso. E esses 44 pedidos chegaram um bocadinho em fim de linha, porque já se passaram muitos anos que foram sendo submetidos ao balcão único e, de facto, não houve uma resposta. E isso preocupa-nos imenso, porque nós entendemos, até deixamos a sugestão, de poder-se equacionar uma via verde no balcão único de atendimento e de relacionamento com o Ministério da Defesa para os antigos combatentes. Porque a circunstância da longevidade e da esperança de vida que naturalmente eles têm suscitam e impelem-nos a uma resposta célere. E a pergunta que lhe faço, objetiva, é desses 44 pedidos, qual é o ponto de situação? E qual é o compromisso que nos deixa como resposta, sendo certo que voltarei a este tema até que ele seja cabalmente resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria José Aguiar, Grupo Parlamentar de Chega. Por favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro da Defesa Nacional. Na sequência da conferência, os desafios e oportunidades de investimento no setor das indústrias da defesa no contexto atual, realizada em Valcâmara, o meu concelho, e onde sou também deputada municipal, foi defendido que o tecido empresarial local, particularmente nas áreas da metalomecânica, cabelagens, moldes e tecnologias, tem capacidade para integrar a cadeia de produção e manutenção de equipamentos militares. No entanto, a concretização dessas oportunidades depende de 3 fatores críticos: regras de licenciamento claras, acesso atempado à informação e integração real dos contratos públicos de defesa. Assim, e tendo presente o simbolismo e a intencionalidade da escolha de Valcâmara como palco deste debate, pergunto-lhe, Sr. Ministro Nuno Melo, que reformas concretas está o Governo a implementar ao nível dos regimes de licenciamento industrial e de certificação para permitir que empresas como as de Valcâmara consigam, de facto, produzir ou manter equipamentos militares, ascendendo na cadeia de valor e não permanecendo em posições marginais? De que forma também pretende o Governo consolidar e regionalizar uma política industrial de defesa que reconheça e valorize polos industriais como o de Valcâmara, garantindo que a descentralização do debate se traduz também numa descentralização real de oportunidades? E, por fim, que mecanismos permanentes de informação e capacitação estão a ser criados, para além de iniciativas pontuais como esta conferência, para assegurar que as empresas nacionais têm acesso em tempo útil às oportunidades associadas aos investimentos em curso, evitando a sua concentração em grandes grupos internacionais e promovendo uma participação mais equilibrada do tecido empresarial português? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra novamente ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em exercício, cumprimentamento do Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, o meu tema vai entroncar naquilo que foi já falado pela colega anterior, mas começar por saudar o Sr. Ministro pela iniciativa que Vossa Excelência protagonizou no Distrito de Aveiro, em Valdecâmara, no passado mês de março, distrito por qual sou eleita, e ao dirigir-se diretamente a 54 empresas daquele concelho para envolver na fileira da indústria da defesa nacional. É precisamente este tipo de articulação proativa entre o poder político, as estruturas militares, o tecido empresarial do nosso país que faz avançar ambições estratégicas que o Governo tem vindo a afirmar nesta legislatura. Estamos a falar de um distrito que contribui fortemente e positivamente e é um distrito crucial para a economia portuguesa, é um distrito com uma indústria forte, um distrito exportador e, por isso, o distrito de Aveiro, os seus concelhos são naturalmente territórios, e em particular o território de Valdecâmara, dizer que não é um território qualquer neste contexto, é conhecido como a capital do inox, uma referência nacional na metalomecânica de precisão, com capacidade, com competências que podem ser uma mais-valia, e estamos a falar também de uma região com capacidade instalada, com tradição industrial e com vontade de crescer em novos mercados. Com tradição industrial e com, peço desculpa, a defesa pode e deve ser um desses mercados. Aproveitando também, Sr. Ministro, as oportunidades em curso após vários anos, mais de 30 anos, sem investimento. A decisão de envolver as associações empresariais e as empresas de formação profissional como intermediários entre as Forças Armadas e as empresas locais é, a nosso ver, um modelo que merece ser replicado noutras regiões do nosso país, e é precisamente a este propósito que me dirijo a minha questão a Vossa Excelência. Tendo em conta os resultados e os compromissos assumidos em Valdecâmara, prevê o Ministério da Defesa Nacional a possibilidade de criar um programa de proximidade territorial em parceria com associações empresariais e com os centros de formação que permita mapear, certificar e licenciar e integrar empresas de pequena e média dimensão de outras regiões do país, até regiões do interior, na cadeia de valor da indústria de defesa nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E com a Sra. Deputada Helga, não estando presente o Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, e Francisco Pimentel, terminamos a segunda ronda. Agradeço a colaboração de todas e todos. E passo a palavra ao Sr. Ministro. Tem 22 minutos para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado do Partido Comunista Português fez a pergunta, mas aparentemente não quis ouvir a resposta. Ficava, enfim, revoltava-se do alinhamento dos nossos investimentos com a OTAN e com o imperialismo norte-americano. Ah, está aqui, Sr. Deputado. Então vou aguardar. Até mal, Sr. Presidente. Eu aguardei. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas então, dizia eu, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado insurge-se com o alinhamento dos nossos investimentos, com a cimeira da OTAN e o imperialismo norte-americano. Devo dizer que o Sr. Deputado devia estranhar era se nós fizéssemos estes investimentos à luz do imperialismo russo ou chinês. Se é que era de estranhar. Portugal é um país membro e fundador da NATO, mal seria que Portugal não tivesse alinhado com a NATO, do qual os Estados Unidos são, nessa relação transatlântica, um parceiro fundamental que nós estimamos. E não vivemos com complexos de inferioridade, à nossa escala, com as nossas capacidades, alinhados com alvos capacitários que são definidos. Estamos a fazer esse investimento, Sr. Deputado, e tendo em conta documentos, já dissemos o que tínhamos a dizer sobre o conceito estratégico de defesa nacional, mas há outros, desde o sistema de forças nacional, aos alvos capacitários da NATO, exigentes desde a Cimeira de Haia e já antes disso, enfim, o documento de visão estratégica para as Forças Armadas, que é de 2024, aprovado em Conselho de Chefes, que faz essa atualização. Enfim, aquilo que são as missões das Forças Armadas, e portanto nós estamos a fazer aquilo que achamos deve ser feito em Portugal, a pensar nas Forças Armadas no âmbito da NATO. Se o deputado não gosta da NATO, lamento, eu estimo a NATO e desejo-lhe muitos e bons anos. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes pergunta sobre os drones. Eu, sobre Leiria, eu peço ao Sr. Deputado que vá verificar aquilo que foi dito por mim na anterior audição, porque aí eu disse especificamente, datando, aquilo que foi facultado ao Executivo de Leiria e aquilo que foi recusado. Eu intuitivamente julgo que terei falado também de drones numa determinada conjuntura, mas não quero correr o risco de errar. O Sr. Deputado, se lá for, estão definidos os meios que foram facultados ou sugeridos, enfim, a sua tipologia e a recusa e o fundamento da recusa. Se bem me lembro dos drones, haveria já uma outra oferta ou de outra entidade, mas naquela altura, bem, foi o que foi. Relativamente aos incêndios, Sr. Deputado, o que é importante verificar é que nós, neste momento, foi criado através, por iniciativa do MAI, coordenado com a Defesa e com a Agricultura, uma entidade que tem realmente dentro da mesma sala
dentro da mesma sala as várias entidades que têm uma intervenção e que têm competências próprias para que tudo seja mais coordenado e se possa agir na prevenção. E é isso que estamos a fazer. Há pouco eu fazia-lhe uma referência aos militares que já estão presentes neste momento em 9 municípios, com meios, com equipamentos, com homens, a preparar essa época, reduzindo a matéria linhosa que está partida, destruída e que pode ser altamente inflamável num tempo que é muito difícil. A direção é que é, está prevista na lei, a coordenação é que é muito melhor e as Forças Armadas estão em permanência com esse ponto de contacto, que é um oficial de ligação, mas sendo que com essa autonomia que lhes permite ir para o terreno e junto do terreno, com as autoridades da Proteção Civil local e com os locais e com os autarcas, enfim, indo diretamente ao problema e nisso dando boa resposta. Quanto aos efetivos, senhores deputados, eu sei que o Partido Socialista fez um requerimento, eu terei o resto, publicitou, até houve um jornal que logo, ato contínuo, faz um título, o Tabu do Melo, não é? É uma coisa, são os L's do Melo, é o Tabu do Melo, por isso agora o Tabu do Melo é o número dos efetivos, pronto. Então, eu vou aqui desfazer o tabu, até porque eu na outra audiência tive a ocasião de mostrar um gráfico, o gráfico é este, o que eu acho notável neste gráfico é que os senhores podem verificar, e depois também na notícia dizia, se não se livrem um número pequenino, eu já ajudo a todos. Mas o que é notável neste gráfico é verificarem que há 3 ramos das Forças Armadas, há um número total, há uma descida consistente dos números de recrutamento até 2024, 2023 meados, e a partir daí, e eu acredito numa relação de causa e efeito, tendo em conta as medidas que fomos implementando, com uma inversão desse ciclo, que é uma inversão nítida no que tem que ver com o Exército e no que tem que ver com a Força Aérea, muito impressionante no que tem que ver com a Força Aérea, que era dada sempre como o exemplo, o da Força Aérea era dado sempre como o exemplo da perturbação, porque de facto os privados vão buscar gente altamente qualificada, e a Força Aérea consegue inverter este ciclo, e o Exército também de forma impressionante, com uma particularidade, é que consegue inverter para números que já estão acima dos números de 2015. Dos números de 2015. Ou seja, quando nós referimos uma queda precedente dos números desde 2015 até 2023, neste momento a Força Aérea, em 2015, o número de militares da Força Aérea era de 5.743, caiu para 5.828. Eu estou a passar de 2015 para 2023. Era de 5.743, foi caindo persistentemente, deixa-me ver aqui à Força Aérea, foi caindo, até que chegou a 2023 e começou a crescer para 5.828 logo em 2023 e neste momento está em 6.224. Portanto, de 5.743 para 6.224 é um crescimento muito acentuado na Força Aérea. No que tem a ver com o Exército, idem, embora aqui idem na inversão, mas não no número de 2015. Em 2015 eram 15.669, em 2023 eram 10.938 e neste momento são 11.649. Ou seja, há também uma inversão e é uma inversão que é consistente. Problema que persiste, Marinha, e há uma explicação que, independentemente das medidas que estamos a tomar, que eu acredito, é motivo para esta dificuldade na Marinha. É que o Exército tem uma particularidade, e a Força Aérea menos, mas também, é que tem quartéis espalhados por todo o território nacional. E, portanto, consegue oferecer aos jovens oportunidades próximo de casa. A Marinha tem as oportunidades concentradas numa grande base naval, fundamentalmente, e isso para os jovens não é tão apelativo, mas ainda assim conseguiu-se na Marinha refriar e, neste momento, apesar de não se ter conseguido inverter, houve uma queda incipiente de 6.702 em 2024 para 6.644 em 2025. E, portanto, senhores deputados, nos números gerais, nós passamos de, depois de uma queda, números totais de 29.479 militares em 2015, passamos para 23.757 em 2023, e, portanto, é uma queda muito grande, mas neste momento vamos já com 24.517, ou seja, crescemos de 23.757 para 24.517 no ciclo desta governação, em apenas 2 anos, o que eu acho que é de facto notável, mas sem euforias, porque realmente temos que continuar a investir nestas medidas para que a tendência se mantenha, até números que são números que nós desejamos. E, portanto, acho que o tábua do Melo ficou este desfeito, mas mesmo assim eu vou enviar ao seu deputado por escrito, tudo direitinho, mas pronto. Mas amanhã pode ser que tenha um título a dizer tábua do Melo desfeito, que é uma coisa... Eu sei. Pronto. Agora, o seu deputado Luís Dias, a aproximação de jovens à sociedade portuguesa, o seu deputado pergunta-me se nós aderimos. Não, na verdade, o seu deputado é que aderiu a nós. Porque se o seu deputado tiver atenção ao programa do Governo, verificará que desde o primeiro dia meu, enquanto Ministro da Defesa, fiz inscrever no programa do Governo duas coisas. Uma, propostas de aproximação de jovens à sociedade civil, que tenho estado a discutir com os chefes dos ramos desde esse momento, e também o Serviço Militar Voluntário. E, portanto, quer uma coisa, quer outra, para os seus deputados que apresentaram essas propostas, eu fico realmente grato, porque percebo nisso que há uma adesão às propostas que são do Governo, que serão implementadas no tempo que é possível do Governo. A aproximação de jovens, e até lhes digo mais, até estamos a prever outro tipo de estratégias que são anunciadas no seu tempo, porque enfim nós não podemos fazer tudo no mesmo dia, mas que podemos, há outras propostas que apresentaremos relacionadas desde logo com licenciados e as possibilidades que serão dadas a licenciados nas Forças Armadas, com vantagens do ponto de vista daquilo que podem fazer, com grande diversidade e até eu acredito salariais, durante um tempo que será limitado e no final desse tempo esses jovens, que são licenciados em faculdades de universidades civis, poderão decidir se querem manter-se nas Forças Armadas ou se querem voltar para a vida civil. Mas, enfim, há um conjunto de iniciativas que temos neste momento em preparação, quer da aproximação dos jovens à realidade militar, sendo que nós temos as Forças Armadas como uma escola de valores permanente, e, portanto, vai a crédito esses jovens, quer no que tem que ver com o Serviço Militar Voluntário, que está previsto já no programa de governo. Olha, eu digo-lhes mais, a moção que eu levo a um congresso, que me fez presidente do CDS e que adera àquilo que o PSD também pensa, já lá está previsto o Serviço Militar Voluntário. Porque, de facto, é uma coisa em que eu acredito profundamente. Eu tive o privilégio de cumprir o serviço militar, tive nisso uma parcela obrigatória, mas, olha, fosse, ainda bem que foi obrigatório, devo dizer, porque fosse voluntário, eu se calhar não tinha ido e a experiência que tive não a teria tido. Os tempos mudaram, agora o que estamos a compaginar são soluções tendo em conta os atuais tempos, que passem pela vontade dos jovens participarem na dimensão militar. E será possível, e portanto os jovens, querendo, terão a possibilidade de cumprir um tempo de experiência militar nas Forças Armadas, outros programas de tipo, digamos, menos profissionalizantes, assim se lhes pode dizer, e depois uma outra oportunidade que vamos criar para os licenciados. Portanto, Sr. Deputado, bem-vindo e ainda bem que aderiu. Senhor Deputado Pedro Correia, do Chega, Exército Único Europeu. Sr. Deputado, nisso o PSD e o CDS têm a mesma... Ainda não havia Chega, já diziam, mas ainda bem que o Chega também, bem-vindo, é a mesma coisa. Porque, sabe, quer eu, quer o deputado Paulo Rangel, enquanto eurodeputado, já rejeitávamos no Parlamento Europeu a criação do Exército Único Europeu. Quanto a isso, eu toda a vida, nós nunca defendemos um Exército Único Europeu. O que é preciso é investir nas Forças Armadas para garantir que, através da modernização, capacitação e melhoria das nossas Forças Armadas, no âmbito da NATO, estamos à altura das missões que nos são pedidas. E, portanto, não somos a favor do Exército Único Europeu, eu nunca fui, não me consta que do lado do deputado Paulo Rangel, hoje ministro, as coisas também se tenham alteradas, um e outro, afirmamos no PPE, isso mesmo. E não chega, não estava lá. Pronto. Mas agora está, bem-vindo, Sr. Deputado. Quanto, Sr. Deputada Ana Oliveira, agora vamos cá ver, B7... Estou quase a acabar, ora, B7... Época balnear, Sr. Deputado, é um tema mais técnico, eu posso-lhe apenas dizer quanto é a época balnear 2026, que a Autoridade Marítima Nacional, muito embora não seja uma obrigação legal da Autoridade Marítima Nacional, tem vindo a reforçar o dispositivo de vigilância e socorro nas praias, através do empenhamento de militares da Marinha, durante a época balnear e em outros períodos específicos, em função da avaliação de risco. À semelhança de anos anteriores, mas com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta, está a ser implementado um dispositivo focado essencialmente nas áreas não vigiadas, Numa primeira fase, coincidente com o período de Páscoa de 2 a 12 de Abril, no quadro do programa Praia Segura 2026, foram posicionadas viaturas todo terreno, operadas por militares da Marinha. Numa segunda fase, coincidente com o período de época balnear, o dispositivo de todo o litoral atingirá mais perto de 40 viaturas e reforço de militares da Marinha. E numa última fase, a decorrer entre 30 de setembro e 31 de outubro, o dispositivo contará com 20 viaturas todo terreno e 40 militares da Marinha. E, portanto, naquilo que é a possibilidade da Autoridade Marítima Nacional, vai haver esse reforço, aderindo totalmente à preocupação da senhora deputada, porque são vidas que podem e devem ser salvas. Depois, as razões de queixa quanto... Sr. Deputado Frederico Francisco... Olha, não percebo a minha própria letra, mas era... Ah, dos aliados, em relação a nós. Ó, Sr. Deputado, eu que tenho ouvido dos norte-americanos são elogios a Portugal. Portanto, aí, desculpe, mas não consigo... Os últimos comentários que ouvi do aliado norte-americano em relação a Portugal é de grande sentido de responsabilidade, tendo em conta tempos difíceis e complicados. E, portanto, estaria talvez a pensar noutros países, mas eu só posso responder pelo Governo de Portugal. Sr. Deputado João Lopes Aleixo, sobre o campo de tiro, ao Sr. Deputado. Olha, há uma coisa que o Sr. Deputado pode ter a certeza. Onde quer que vá construir o campo de tiro, que é uma unidade da Força Aérea, vai ter expropriações. Que são o lado penoso do investimento. Portanto, o Sr. Deputado, ter o melhor dos mundos não vai ter, Sr. Deputado. Porque, infelizmente, uma área de perto de 7 mil hectares exige, não é apenas uma área de 7 mil hectares, é uma área de 7 mil hectares, já estamos a encurtar ao mínimo, num local que seja adequado e preencha aos requisitos técnicos. Não há em todo lado. Nós, desde que tomei posse como Ministro da Defesa Nacional, o drama era Mértola. Ia ser Mértola, 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 escreveu-se. Se fosse em Mértola, ia ter expropriações. Ia ter igualmente terrenos, se não fossem agricultáveis, dedicavam-se à pastorícia ou eram cinegéticos. Tem sempre uma atividade, qualquer terreno há de ter sempre uma vocação. Pronto. E, portanto, Sr. Deputado, dizer assim, não vamos ter expropriações, não lhe posso dizer, Sr. Deputado. Vamos ter expropriações, seguramente. Minha preocupação do Governo de Portugal é que as expropriações sejam pagas acontecendo ao preço justo. O Estado não tem que regatear naquilo que, obviamente, para os proprietários é penoso. Uma pessoa que tem uma propriedade, que tem estima, que muitas vezes é uma propriedade de família, de repente, por causa de um interesse público maior, que é o interesse do Estado, ter de entregar, a suceder, que seja por isso compensado. Não podemos dizer que não serão expropriados, o deputado, infelizmente, porque as coisas são como são, mas podemos tentar fazer tudo para que sejam devidamente compensados e possam, com esse rendimento, comprar uma propriedade equivalente de outro sítio, possam, com esse rendimento, ter outras opções. Não posso dizer, Sr. Deputado, é que não vamos ter o campo de tiro. Porque amanhã o Sr. Deputado estava-me aqui a fazer a pergunta contrária. Como é que vamos fazer para ter uma Força Aérea sem campo de tiro? Quem é Força Aérea tem que ter campo de tiro. O Sr. Deputado, se quiser também trazer alguma sugestão, eu agradeço. Porque esta, o Sr. Deputado disse que nasceu torta, e eu nunca vi, até hoje, uma solução num campo de tiro que tivesse nascido em concertação com uma autarquia. Os deputados que são poucas, nunca tinha visto. Viram um Presidente de Câmara, do lado do Ministro da Defesa, dizer, afirmar, que tendo em conta aquilo que está em causa, nós entendemos como oportunidade para o Conselho e, portanto, nós não estamos a impor de cima para baixo. Podíamos fazê-lo, porque em causa está o interesse público. Podíamos definir a área e dizer, tem de ser, exproprie-se. Mas nós tivemos a preocupação, Sr. Deputado, de tentar envolver os autarcas, que são quem representa as populações, e depois de definida a área, porque o Sr. Deputado parte de um pressuposto que a área está definida, não está neste momento a área específica, a implantação específica está a ser neste momento trabalhada. Depois de ser trabalhada, discutimos tudo o resto, também com os proprietários. Porque pode ter a certeza que se nós soubéssemos já especificamente qual era a planta, estaríamos também a falar com os proprietários. Porque eu acredito que, conversando, chega-se a alguma solução, muito embora também anteveja que, para quem vai ser expropriado, será sempre muito difícil. Agora, Sr. Deputado, não pode ter chuva e sol ao mesmo tempo, isso não será possível e, infelizmente, vai ter que ter expropriações. Há outra coisa que eu gostava de dizer. Havia uma preocupação, eu li alguns sobre... É, sol neiro, chuva na bala, esse é o ditado. Mas eu quis abreviar, porque o tempo é pouco, chuva e sol, achei uma coisa mais expedita. Agora, mas agora, senhor Deputado, posso-lhe dar outro exemplo? Alter, a cutelaria de Alter. Lemos já textos escritos sobre o drama que ia ser para os cavalos, o stress dos cavalos, os voos. Sr. Deputado, falamos com a cutelaria e digo-lhe mais, Sr. Deputado, os voos serão muito poucos.
Os lançamentos, ainda menos. O aviso de que vai acontecer uma coisa e outra é fácil. E o trânsito das aeronaves não tem que ser por ali, é por outro lado. Portanto, nós estamos cá para resolver problemas até ao limite das nossas possibilidades, não poder abdicar daquilo que o interesse nacional impõe, que é a concretização do campo de tiro. E pronto, e não, tem aqui mais uma coisinha ou outra, o deputado Luís Dias, portanto estamos na... Expropriações, portanto, três. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Paulo Reis, PSD. Mas, exato, tem que ver com o início da nossa... Paulo Muniz, do PSD. Tem que ver exatamente com o início desta reunião. Um dos anúncios que eu aqui fiz foi o da inversão da lógica da atribuição do cartão dos antigos combatentes, que está a tardar anos, em muitos casos, e nesse meio tempo os direitos não são atribuídos aos antigos combatentes. E aquilo que, que estamos a implementar neste momento é a atribuição dos direitos a partir do momento em que o requerimento é apresentado, entrega-se uma guia, com essa guia beneficia dos direitos próprios dos antigos combatentes, exceção aos medicamentos gratuitos, que tardam 2 meses, porque têm que ser avaliados pelo Ministério da Saúde também, e depois será feita a verificação, precisamente porque nós não temos que desconfiar à partida, pelo contrário, temos de confiar. Mas quem abuse, quem não cumpra aquilo que a lei impõe, também depois terá de responder por isso, naturalmente. Vamos facilitar, vamos garantir esses direitos, mas também as pessoas têm que ter consciência de que não pode ser, que este não é um ato simples ou leviano. Constitui direitos, mas também traz obrigações. Finalmente, as senhoras deputadas... Exatamente, Maria José Aguiar e Alda Correia, ambas confluindo para Valdecâmara, Distrito de Leiria Distrito de Aveiro, perdão, e Distrito de Aveiro, que eu bem conheço. Não se preocupem que eu sou disléxico, sabem? Isto acontece muitas vezes, eu troco palavras. Uma vez até troquei Luís Montenegro com Pedro Nuno Santos, veja lá. Mas não foi por isso que não ganhámos as eleições. Pronto. Mas para lhe dizer, senhora deputada... que no que tem que ver, eu conheço, como bem compreendo, muito bem a região de Valdecâmara, de resto é uma autarquia gerida pelo meu partido e foi também já pelo PSD, conheço muito bem o tecido empresarial de Valdecâmara e aquilo que fizemos em Valdecâmara reproduz o que já fizemos noutros municípios, que tem que ver com a aproximação do Ministério da Defesa Nacional e principalmente das entidades que têm alguma obrigação naquilo que é este ciclo de reforço dos investimentos na defesa, com as associações, com as empresas e com as autarquias locais. Já reunimos com outras associações, vamos reunir agora também a Vila Nova de Famalicão, que é no norte do concelho mais exportador, já reunimos em Braga, e neste caso, o que é importante, Sra. Deputada, sobre o que, senhoras deputadas, sobre o que tinha de ser feito, a primeira coisa que tivemos que fazer foi perceber que esta área é tão relevante que deve ter uma atenção própria. Portanto, dividimos a antiga DGRDN, Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, onde estava tudo, era imensa, e colocamos de um lado armamento e infraestruturas, do outro lado pessoal. E no que tem que ver com os investimentos, fizemos também o que me parece mais relevante, que é levar os responsáveis da atual Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional e os responsáveis da IDD, basicamente é a holding das empresas de defesa do Estado, a irem para o terreno, falar com os empresários, falar com as associações, falar com os autarcas, responder às perguntas e criar canais. E é isto que está a ser feito. Na sequência dessa reunião de Valdecâmara, o mais relevante, como já aconteceu noutras, é a troca de contactos, razão pela qual agora os empresários ligam diretamente com estas entidades e com a Defesa Nacional para que as oportunidades surjam, que serão as que o mercado definir, porque não vou ser eu certamente que vou dizer que vai ser a empresa A, B, C ou D. É o mercado, mas as empresas e os empresários têm que conhecer as oportunidades para poderem avançar. E é isso que estamos a fazer com um grande empenho. Enfim, Valdecâmara é um exemplo extraordinário, onde se faz muito daquilo que tem ligação à defesa, quer dizer, o inox, os moldes, as cabelagens, tanta coisa que se faz, e nós estamos a abrir a defesa, estamos a abrir essas oportunidades aos empresários através da defesa, já quando só mesmo terminando as regras da contratação pública, essas não dependem de nós. Nós apelamos para que, e contribuímos para que haja uma... No plano europeu está a haver também uma alteração da diretiva,
que regula as regras da contratação pública, adaptando-a ao novo ciclo. No anterior governo, nós procuramos também, digamos assim, tornar menos burocrática esta lógica. É um caminho que estamos a prosseguir, não tem que ver apenas com a Defesa Nacional, tem que ver muito com outras áreas, desde logo da modernização administrativa, da economia. O Governo está atento e está a trabalhar para que assim seja mais fácil no futuro. Fácil, mas com igual escrutínio e igual exigência na fiscalização, porque uma coisa não impede a outra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostei muito.
Muito obrigada. Obrigada a nós, Sr. Presidente. Terminamos então esta audição regimental. Agradecemos naturalmente os esclarecimentos e desejamos ao Sr. Ministro uma continuação de bom trabalho, de boa entrevista.
E espero que sem broncopneumonia, que é uma coisa.